Portal Audioativo,
onde as ideias se propagam.
Bom dia, ouvinte da Audioativo. São exatamente 10 horas e 1 minuto. Interrompemos nossa programação para o nosso giro de notícias.
Cultura.
Começamos esse giro de notícias com uma triste notícia para o entretenimento brasileiro. Petra Sobral nos explica melhor.
Bom dia, Gustavo. O velório de Lúcio Mauro está aberto ao público no Teatro Municipal desde as 9 horas da manhã de hoje. A cerimônia, que acontece agora, está prevista para ir até as 2 da tarde. O ator e humorista morreu no fim da noite desse sábado, aos 92 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio, por problemas respiratórios. Lúcio de Barros Barbalho, mais conhecido como Lúcio Mauro, nasceu em Belém do Pará, no dia 14 de março de 1927. Estreou na Globo em 1966, ao lado de Soares, Agido Ribeiro, Paulo Silvino e outros grandes nomes, sob direção de Augusto César Vanucci. O ator integrou o elenco de alguns dos principais programas de humor da emissora, como Chico Siri, Os Trapalhões e a Escolinha do Professor Raimundo. Lúcio Mauro também participou da criação, dirigiu e atuou em outras dezenas de programas de humor na televisão, com destaque para Balança Mais Não Cai, escrito por Max Nune, que teve transmissão ao vivo até 1971. Uma grande e triste perda para a televisão brasileira, de um humorista que transcendeu diversas gerações e deixou muitos fãs divertidas memórias de carão. Ouça agora um trecho da entrevista em que o Lúcio Mauro Filho comenta a trajetória de vida do seu pai.
Para além dessa educação artística maravilhosa que a gente teve uma educação humana de respeito ao próximo, de fazer o bem, de procurar o bem, né? De trabalhar os afetos. Então, meu Deus do céu, né? É um legado muito lindo, muito especial, assim, de um homem que viveu uma vida plena, né? A gente comenta muito que não teve tragédia aqui.
Não.
É um homem de 92 anos, né? Que trabalhou até os 89, né? Até ele ter o AVC. Então, que vida maravilhosa foi essa, né?
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora vamos com Bruno Matos, com notícias sobre o nosso sistema judiciário. Vai, Bruno.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, nosso ouvinte da Audioativo. No último domingo, dia 12, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ter interesse em indicar o ex-juiz federal e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que fica disponível em novembro do ano que vem, quando o ministro Celso de Mello completa 75 anos. De acordo com o presidente, ele tem um compromisso com o ministro, uma vez que ele largou sua carreira de 22 anos no magistrado para assumir um trabalho político de curto prazo, considerando um mandato presidencial de 4 anos. É com você, Gustavo.
Obrigado, Bruno. Vamos agora ouvir informações urgentes sobre a situação da seca na região da nossa capital, com nossa repórter Luísa Ferreiro.
País. Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte da Audioativo. O governador Ibaneis Rocha decretou estado de emergência ambiental por conta do risco de incêndio florestal no Distrito Federal. A medida foi publicada hoje, dia 13 de maio, e vale até novembro deste ano. A determinação prevê que sejam adotadas medidas para minimizar a quantidade de queimadas e as consequências dos incêndios nessa época, que os riscos aumentam com a combinação de baixa umidade e calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o período de seca vai de maio a setembro, mas a situação tende a ser preocupante em junho, julho e agosto, quando quase não existe de chuva.
Obrigado, Luísa. Vamos agora com Carol Guimarães, que vai nos contar mais sobre as novas regras para viagens de avião no Brasil.
Bom dia, Gustavo. Nessa segunda, o despacho obrigatório de malas de mão acima do padrão anunciado no mês passado começa a valer em mais cidades. A fiscalização se inicia agora nos aeroportos de Santa Gênova, em Goiânia, Congonhas, em São Paulo, Salgado Filho, em Porto Alegre e Santos Dumont e Galeão, ambos no Rio de Janeiro. De acordo com a ABA, associação que reúne as aéreas brasileiras, a medida tem o objetivo de agilizar o embarque e evitar atraso dos passageiros, que têm levado malas muito grandes. Nos balcões de check-in, as malas acima do padrão de 55 cm de altura, 35 cm de largura e 25 cm de profundidade, com até 10 10 quilos terão que ser despachadas. O serviço estará sujeito à cobrança. Nas três companhias participantes da ABA, Latam, Avianca Brasil e Gol, o valor da bagagem despachada varia entre R$ 59 e R$ 220.
É isso, Carol. Muito obrigado pelas informações. E para encerrar esse bloco, vamos com Natália Cavallini, que vai nos contar sobre o resultado da Mega Sena.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte. Para animar as coisas por aqui, nesse final de semana o Brasil ganhou mais um milionário. A sorte veio de uma aposta feita pela internet na Mega Sena. O mais novo rico apostou no simples, R$ 3,50 de bilhete, quando se escolhe apenas 6 números para acertar a modalidade. Foi uma baita de uma sorte, já que a chance de acertar as 6 dezenas da Mega com um jogo simples é uma em 50 milhões de possibilidades de combinações. Em um jogo que chegou em valor recorde depois de 14 rodadas com prêmio acumulado, o bilhete vencedor ganhou aproximadamente 289 milhões e meio de reais. O valor pago nesse sorteio só não é maior do que os pagos nas megas de virada de 2017 e 2018, que contabilizaram um pouco mais de 300 milhões. Ainda não se tem mais informações sobre a ganhadora ou ganhador do prêmio principal. De acordo com a assessoria do banco, ainda não foi possível descobrir de qual cidade veio a aposta feita pelo serviço de internet banking. A Caixa informou que ainda temos 838 apostas que acertaram a quina e terão direito cada uma a pouco mais de R$ 30 mil. Outras 56 mil acertaram a quadra e terão direito a cada um a R$ 639. Então, para você que sonha em se tornar um milionário, não desanima. Na próxima quarta-feira, dia 15, será realizado o sorteio de mais um prêmio com valor inicial estimado em R$ 3 milhões. Corre para a lotérica ou acesse o site www.loteriasonline.caixa.gov.br.
É isso, Natália. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro giro de notícias do dia e logo voltamos com mais.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Estamos de volta, caros ouvintes, às 11 horas e 6 minutos com mais um bloco de notícias para vocês.
Educação.
Vamos ouvir agora a nossa repórter Natália Cavallini, que nos fala sobre movimento estudantil. É com você, Natália.
Bom dia, ouvinte. Nessa quarta-feira, teremos ato contra os cortes de educação nas faculdades brasileiras. O movimento é uma resposta para a recente notícia do governo, que diz que fará cortes de verbas no auxílio de inúmeras instituições públicas do país. No caso da UFRJ, 41% do valor recebido pela instituição para seu pleno funcionamento é ameaçado. O corte de verba impede a continuidade do calendário da faculdade, que já se posicionou acerca do caso e diz não ser possível retornar ao segundo semestre se tal pedido perpetuar. Puxado para todos os setores da educação, o dia 15 de maio ficará marcado na história. A UFRJ e todas as universidades pelo país se reúnem como forma de unir e se fortificar. Estudantes, professores, servidores e simpatizantes da luta contra o corte das verbas e contra a reforma da Previdência te convidam a participar desse momento de luta. A concentração do ato acontecerá a partir das 3 horas da tarde e se dará no IFIX, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, localizado no centro do Rio de Janeiro.
Muito obrigado pelas informações, Natália. Agora vamos com o nosso repórter Felipe Gonzalez, nos falando um pouco sobre um projeto muito legal no Distrito Federal.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte. Vou falar de um projeto filantrópico que promove a alfabetização angarígena no Distrito Federal. A empresa Sustentar e Saneamento vem oferecendo aulas de alfabetização a seus funcionários, em parceria com a Universidade Católica de Brasília e a iniciativa Alfabetização Cidadã. A proposta nasceu em 2014, após o levantamento feito pela empresa, no qual mostrava que a maior parte dos funcionários eram analfabetos. Desde então, 167 garis expandiram seus horizontes com o aprendizado da leitura e da escrita. Através de depoimentos, os participantes contam que conquistaram maior independência com o projeto. Para garantir as participações dos garis, as aulas ocorrem durante o expediente na parte da tarde, após trabalharem pela manhã. Não só os garis são beneficiados pela iniciativa, mas os professores também têm sido tocados pela experiência, considerando gratificante a oportunidade de ensinar aqueles que nunca tiveram estudo.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Agora com a nossa repórter Petra Sobral nos trazendo informações sobre manifestações em Cuba. Diga aí, Petra.
É isso aí, Gustavo. A polícia de Cuba interrompeu nesse sábado uma marcha pelos direitos LGBTs que foi organizada como protesto pelo cancelamento do desfile contra a homofobia, patrocinado anualmente pelo governo e cancelado esta semana pelas autoridades do país. Aos gritos de sim, é possível, os cerca de 100 manifestantes conseguiram caminhar apenas 400 metros pela famosa avenida Paseio del Prado, no centro histórico de Havana, antes de serem dispersados pela polícia. Os ativistas protestaram contra o cancelamento da tradicional conga, organizada anualmente há mais de 10 anos no Dia contra a Homofobia pelo Centro Nacional de Educação Sexual, sob o patrocínio do Ministério da Saúde cubano. O Instituto anunciou na sua página oficial no Facebook que a decisão de cancelar o evento foi tomada pelo Ministério da Saúde, dada a atual conjuntura vivida pelo país, que se prepara para enfrentar a pior crise econômica em décadas. A Conga de Havana era uma exceção, que se tornou um evento regular e é um lembrete de que o governo, que já enviou gays a campos de trabalho forçados, nos primeiros dias da Revolução de 1959 de Fidel Castro, fez avanços consideráveis nos direitos LGBTs nos anos recentes.
Obrigado, Petra. Agora vamos ouvir sobre alguns fósseis que retornam ao Brasil. É com você, Agnes.
Bom dia, Gustavo. A Justiça da França autorizou o Brasil a repatriar 45 fósseis. Eles estavam à venda na internet e foram exportados de maneira ilegal. De acordo com o Ministério Público Federal, o processo relacionado a um fóssil ainda aguarda conclusão. Juntos, os 46 fósseis estão avaliados em quase 600 mil euros, cerca de 2 milhões e 500 mil reais. A repatriação foi autorizada pelo Tribunal de Grande Instância de Lyon, atendendo a um pedido de cooperação do Ministério Público do Ceará. As investigações do Ministério Público começaram após a paleontóloga Thaisa Rodrigues ter denunciado que um fóssil de pterossauro estava à venda na internet. O fóssil foi descoberto na Chapada do Araripe, no Nordeste. Segundo o MPF, ele foi retirado de forma ilegal do Brasil entre as décadas de 80 e 90. De acordo com as informações da Embaixada Francesa, o fóssil foi posto à venda pela Geofóssils, gerada por François Escuille. Conforme as investigações, ele era destinatário de fósseis extraídos ilegalmente da Chapada do Araripe. Com base no relatório dessas apurações, o MPF do Ceará apresentou o pedido de cooperação à França, solicitando busca e apreensão na casa de Escuille. As autoridades francesas, então, passaram a investigar o vendedor e encontraram centenas de outros fósseis, incluindo os 45 que deverão ser devolvidos ao Brasil. Em relação ao esqueleto do pterossauro, que deu origem à operação, Escuille recorreu e o processo ainda não foi concluído.
Obrigado, Agnes. Temos também informações sobre uma misteriosa pedra encontrada na França. Conta pra gente, Lara.
É isso aí, Gustavo. Uma vila no oeste da França está oferecendo cerca de 9 mil reais para quem conseguir decifrar uma inscrição misteriosa em uma rocha. A mensagem está gravada há 230 anos na pedra, que tem 1 metro de altura. Há letras dos alfabetos latino e escandinavo, e ela está localizada numa enseada, próxima à Bretanha, e só é acessível no fundo de uma maré baixa. Para tentar o prêmio, os apaixonados por linguística e arqueologia deverão se registrar na prefeitura francesa. As inscrições terminam em novembro.
Economia. Vamos saber mais agora sobre uma nova proposta para o Imposto de Renda, com o nosso repórter Bruno Matos.
É isso mesmo. Bom dia, Gustavo. Bom dia novamente, nosso ouvinte. O presidente Jair Bolsonaro está cogitando um reajuste na tabela de Imposto de Renda, algo que não é aplicado desde 2015. Desse modo, o teto para isenção fiscal será elevado para R$ 1.980, enquanto que o piso para pagamento da maior alíquota, de 27,5%, subiria para R$ 4.153. Especialistas consideram que esse reajuste atenuaria a defasagem que o Imposto de Renda acumula diante da inflação, que já é de 95%. Por outro lado, essa medida pode acabar levando a perda de arrecadação, justamente no momento em que o país atravessa uma grave situação fiscal deficitária, que, segundo projeções, deve se manter até 2022. Se assim for, é esperado que a União realize mais contingenciamento sobre seu orçamento, a exemplo do que já vem ocorrendo em áreas como a educação, como a Natália bem notou antes de mim.
Obrigado, Bruno. Agora, por fim, vamos com a nossa repórter Carol Guimarães, nos falando sobre uma novidade bem legal aqui no Rio.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Bom dia, ouvinte. A Polícia Civil do Rio tem a primeira perita especialista em analisar rastros de sangue. Carolina Linhares, de 33 anos, diz ter sido influenciada pela série americana Dexter, que desvenda crimes a partir de manchas de sangue. Carolina completou, em abril, um curso da Associação Internacional de Analistas de Padrão de Mancha de Sangue nos Estados Unidos. Ela é uma das 22 peritas de toda a América Latina credenciadas pela instituição, referência mundial nos estudos do tema. Mesmo antes de concluir o curso, mas já fazendo pesquisas, a perita ajudou a solucionar um crime em 2016 a partir dessa análise do sangue como objeto de estudo. Segundo Carolina, o sangue é prova fundamental na investigação de crimes e esse estudo só tem a ajudar na evolução da descoberta dos casos. Obrigada, Gustavo.
É isso aí, queridos ouvintes, ficamos por aqui. Meu nome é Gustavo Almeida e esse foi o Giro de Notícias. Até a próxima.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.